Cotidiano e o Diário da Saúde.
Muito bem, hoje nós vamos falar a respeito de uma campanha da Sociedade Brasileira de Coluna e da Infraero. É uma campanha de prevenção de lesões provocadas por bagagens, especialmente em aeroportos, né? Tem aquelas esteiras que vão rodando, levando as malas, as bagagens todas, e aí a gente vai, disputa um espaçozinho ali com os outros passageiros que também estão esperando suas bagagens, e quando aparece a mala da gente, a gente vá, abaixa, ergue a mala e põe no chão. E não é pouca gente que reclama depois de dor nas costas, que geralmente a principal parte é afetada é a dor nas costas. Mas nós vamos conversar com um especialista em coluna, que é o Dr. Orlando Riguesso Neto, médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna, para sabermos aí dos riscos de retirar bagagens e carregar bagagens de forma inadequada. Dr. Orlando, é um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, é um prazer também.
O senhor está em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul?
É, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
Como é que está por aí hoje?
Está um pouquinho abafado aqui, ainda não choveu, mas está agradável.
Ah. Doutor Orlando, essa questão de bagagem é séria, né?
É, essa é uma questão que a gente observa o paciente no consultório chegando com essa queixa, né? E o paciente refere, eu fui levantar uma mala no aeroporto e senti uma dor nas costas, e aí o problema evolui. Já existem estatísticas em outros países que controlam esse tipo de lesão, que, por exemplo, falam em torno de 50 mil casos por ano de lesões na coluna. Só na coluna, tem outros tipos de lesões também em mãos, em pés, né? Mas a coluna é a principal atingida em virtude do movimento que a pessoa tem que fazer para remover a sua bagagem da esteira.
E ainda tem, a gente fala da esteira, mas aquela hora que a gente vai fazer o check-in, né, no balcão, você também tem que pegar a sua bagagem, botar na balança, né? E olha, nunca você acha alguém para te ajudar, né? Nem na esteira e nem ali naquela hora.
O risco começa, na verdade, já em casa, quando a pessoa monta a mala, pelo peso que ela coloca dentro, e depois ela vai ter que colocar aquela mala, por exemplo, no porta-mala do carro ou em algum veículo que ela vai utilizar para o transporte.
É.
Então, geralmente, o risco já começa nesse movimento aí, na fase preparatória, vamos dizer assim. Depois, como falou, tem lá no check-in, que tem que colocar a mala em cima daquele local onde a companhia exige. E depois, aquela última etapa, que é a retirada da mala, né?
É.
São várias etapas que podem causar lesões na coluna.
E o grande problema é a posição que a gente usa para ficar nesse ergue bagagem, puxa bagagem, ou o próprio peso em si?
É, as duas coisas interferem, né, claro, mas as duas piores posições que tem, vamos dizer, para a coluna, que são as posições que podem gerar, por exemplo, hérnia de disco, que é a lesão mais comum, é dobrar a coluna e torcer a coluna. E é exatamente esse tipo de movimento que a gente fica na esteira. Como falou, ficam várias pessoas ali, todas, uma perto da outra, e quando a mala vem, ela vem numa velocidade razoável, e a pessoa tem que dobrar a coluna e torcer a coluna. Então, são os dois movimentos associados mais nocivos para a coluna. O peso, claro que evidentemente também contribui, e a gente orienta que não use as malas muito grandes, que respeitem os limites de peso. Porque a pessoa pode, né, às vezes, só por querer colocar muita bagagem numa mala só, ao invés de dividir em duas malas, acabar se arranjando um problema grave de coluna, né?
E olha que a gente, se é voltando de uma viagem, a gente já passou horas, muitas vezes, em uma posição altamente desconfortável, né?
É, também, claro, isso também contribui, né? Um somatório de coisas que vai poder ter um desfecho trágico lá no fim da viagem.
E aí o risco, bom, tem gente que até capota junto com a mala, né? Quando puxa,
às vezes
cai.
Tem acidente, claro.
Cai em cima do pé, é outro acidente, né?
E outra lesão.
É, então o que a gente pode fazer? Porque o mais importante é a prevenção, né? Porque depois que o problema aconteceu, a gente já sabe, vai para o médico, né? Aí vai tomar remédio, vai fazer às vezes uma fisioterapia, né?
E se não melhorar, pode chegar até em cirurgia, né?
Pois é. Porque podem ser lesões mais graves, né?
É. Então, o objetivo dessa campanha que a gente lançou através da Sociedade Brasileira de Coluna, que começou no aeroporto de Congonhas como um projeto piloto, mas que a gente pretende estender com o número máximo maior de aeroportos possíveis, são duas imagens autoexplicativas, um painel bem grande, bem chamativo. A gente colocou no Congonhas, por exemplo, 4 painéis entre as esteiras, ficou bem, bem visível e bem nítida. E é uma imagem que se autoexplica, porque ali mostra a forma errada, que é sem dobrar o joelho, e a forma correta, que seria dobrando o joelho, de frente para a mala, uma posição adequada para remover essa bagagem da esteira.
Uhum. Então, se eu tenho uma mala aqui, eu tenho que dobrar o joelho para poder erguer essa mala.
Isso, que daí protege a coluna. Dobrando o joelho, a coluna vai ficar numa posição que a gente chama de posição neutra,
uhum,
e não vai haver, vamos dizer assim, um estresse, um esforço maior naquela porção de baixo da coluna, que é a porção mais comprometida, a região lombar. Dobrando o joelho, né, que seria o que é o movimento correto da gente abaixar para pegar algum objeto, a gente está protegendo essa coluna, a própria coluna. E aí não vai ter dor e não vai ter nenhuma lesão fazendo da forma correta.
Uhum. Agora, eu dei o exemplo de pegando a mala do chão para botar, por exemplo, em cima da balança do aeroporto. E quando eu vou pegar da esteira e botar no chão, eu também tenho que fazer esse movimento com o joelho meio dobrado.
Também tem que dobrar o joelho, é um movimento correto. Então, nesse painel que a gente coloca bem uma pessoa fazendo um movimento errado, e ao lado tem uma pessoa fazendo esse movimento de forma correta, dobrando o joelho, né?
Uhum. Agora, uma coisa que sacrifica bastante também, doutor Orlando, é puxar a bagagem, né? Porque
sim,
tem aquelas malas já que tem 4 rodinhas, que já facilitou muito, né?
Sim.
Ali você faz muito menos esforço, mas muita gente ainda tem mala ou de 2 rodinhas ou sem rodinha nenhuma e sai arrastando aquilo que quando chega até o destino onde a gente tem que deixar a mala, o ombro está acabado, né?
É, hoje em dia o custo desse tipo de material, das bagagens, já não é mais um custo muito alto. Então a gente sempre aconselha que seja malas, bagagens de rodas, rodinhas boas, rodinhas que permitam movimentos fáceis, né? Que não seja uma coisa que nem falou pesada para puxar ou difícil de puxar. Uhum. Então a pessoa deve investir um pouco nesse tipo de utensílio, que na verdade, como falou no início da entrevista, é uma prevenção que a pessoa está fazendo, não é um custo extra, não é um gasto desnecessário, não, é uma prevenção que ela está fazendo para a sua própria saúde, né?
É um investimento, né?
É, um investimento.
É, porque depois que a gente faz uma distensão, né, ou casos até mais graves, a dor é terrível, né? E às vezes você fica inutilizado,
sim,
por muito tempo por conta daquela dor, por momentos que você ficou fazendo esse movimento indevido, né?
Aí a pessoa vai começar o problema, por exemplo, com dor, ela vai ter que procurar atendimento médico, ela vai ter que gastar em medicamento, ela vai ter que gastar em tratamentos e vai ficar, provavelmente vai ficar afastada do trabalho por algum período. Porque dependendo da lesão, pode ser uma lesão de poucos dias de evolução, pode ser uma lesão que demore até 30 dias de evolução, ou até mais, se for uma hérnia de disco, por exemplo.
Uhum.
Então, a limitação do trabalho, o afastamento do trabalho, o custo social de tudo isso também é uma coisa que preocupa a sociedade brasileira, de coluna. E o nosso objetivo de divulgar esse tipo de lesão é isso, exatamente, que a pessoa saiba o risco que ela está correndo quando ela está fazendo aquele movimento errado.
Uhum. Agora, saindo aí desse movimento de pegar a bagagem, colocar dentro do carro, tira do carro, põe no carro, né? Que são sempre coisas trabalhosas, puxa da esteira e coisa assim.
Sim.
Vamos falar um pouquinho também daquela tortura que é ficar sentada, às vezes, 8, 10, 12 horas, né? Numa viagem, num voo, sentado,
sim,
ali na cadeira. O que a gente pode fazer para aliviar a dor da coluna?
Muita gente acha, por exemplo, que os problemas de coluna são resultantes somente de trabalhos, por exemplo, que a pessoa levanta peso, ou trabalha na agricultura, ou trabalha com coisas pesadas, e não é verdade. Tem muitas profissões, por exemplo, que a pessoa passa muitas horas sentada, ou até em pé, que também são prejudiciais para a coluna, porque aumenta a pressão nos discos que tem, o disco é a cartilagem que tem no meio das vértebras, que serve como um amortecedor. Então, a gente sempre orienta, assim, por exemplo, evitar ficar períodos prolongados, por exemplo, sentado. Então, ali durante o voo, é sempre aconselhável, 2, 3 horas depois que está no voo, levanta um pouco, caminha um pouco, mexe um pouco as pernas, muda a posição da coluna. Isso modifica bastante a pressão, a carga que a coluna recebe.
Então, esse simples ato de levantar, às vezes até mudar a posição na própria cadeira, né? Já dá uma ajuda, um alívio, não, preventivamente.
Só para ter uma ideia, em termos de pressão, diminui a pressão pela metade. Por exemplo, sentado, vamos dizer, a pressão é 100, dentro dessa cartilagem, que é o disco, quando a pessoa fica em pé, baixa para 50, é a metade da pressão, metade da pressão. Então, quer dizer, muita diferença a mudança de postura, sentado, em pé, deitado. É muita diferença. Faz muita diferença alterar a postura.
Eu costumo tentar me espichar, assim, eu, quando levanto, também, né? Também. Da cadeira, tentar esticar o braço até lá em cima, né? Isso ajuda também.
Sim, alongamentos, né? Também ajuda, claro.
É. Porque, gente, isso que o doutor Orlando falou, depois que a gente gasta esses discos aí, né, da coluna, os nossos amortecedores, né, doutor Orlando? Aí não tem jeito mais de fazer ele funcionar. Muitas vezes é obrigado até a fazer uma cirurgia, né?
É, a lesão é irreversível, ela não tem tratamento nem aqui, nem fora do país, e se essa lesão do disco, ela não tem como ser recuperada, ela só evolui, ela só progride, ela pode estacionar por um período, mas ela vai evoluir, a pessoa vai terminar futuramente, provavelmente, numa cirurgia.
Então é trabalhar mesmo na prevenção.
É, sempre na prevenção é melhor, né?
E, às vezes, dores que não são necessariamente nas costas, nem nos quadris, são também dores por problemas de coluna, né?
É, podem ser dores irradiadas, que se chamam daí, né? Então, são dores que dão em outros locais, mas na origem da dor pode vir da coluna também. Isso é mais comum até na parte do meio da coluna, por exemplo, às vezes uma dor irradiada numa costela, ou no abdômen, no tórax. Pode ter a origem na coluna também, necessita uma avaliação, uma investigação adequada para ter o diagnóstico.
Muito bem, então vamos prestar atenção, principalmente nas viagens, né? E a gente falou aqui de viagem de avião, porque nós estamos falando da campanha de prevenção de lesões provocadas por bagagens, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Coluna e Infraero nos aeroportos. Mas lembrar também que tem as viagens longas de ônibus, de carro,
isso,
né?
De carro.
Com posição muito sofrida, muito sacrificada.
Sim, também.
E valem as mesmas recomendações.
É,
né?
Por exemplo, de carro, cada 2, 3 horas é bom parar, levantar, sair do carro, mexer as pernas, mudar a posição da coluna, isso tudo faz com que a pessoa chegue no destino final sem dor nas costas.
Então, é questão de saúde mesmo e vamos prestar mais atenção e cuidar mais da gente. Doutor Isso Orlando mesmo. Riguesso Neto, muito obrigada pelas suas orientações. O senhor queria falar mais alguma coisa?
A gente começou essa campanha em São Paulo, mas a gente pretende estender por todo o país. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar para todos os ouvintes, para o pessoal e também da rádio, uma festa, Feliz Natal e Feliz Ano Bom.
Muito obrigada para o senhor também, viu? E até ano que vem. Eu espero que o senhor continue ajudando muita gente com o seu trabalho, doutor Orlando.
Obrigado.
Um abraço.
Outro, tchau.
Tchau, tchau.